Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem em mais um dia de Sustos dos Fantasminos, onde a gente lê os e-mails que vocês enviaram para fantasmasnosdivertem@gmail.com. E, pelo amor de Deus, a gente continua mandando, entendeu? É só isso que a gente tem a dizer nesse momento. Sempre, todo dia.
Exatamente. Sempre, sempre isso. O que eu tenho para dizer é que eu coloquei um creme para cutículas na minha unha,
Ai, que
e aí
bom.
quando eu terminar de ler esse meu primeiro e-mail, já vai ter dado tempo suficiente para ele ter agido nas minhas cutículas. Então, assim, gente, muito bom.
Ai,
Muito
que
obrigada por
bom.
me ajudar.
Então, Renata, pode começar a ler.
É a coletânea de relatos da Cami. Oi, Jiren, olha eu aqui novamente. Cada vez que eu ouço podcast, fico mais viciada e com medo de acabar rápido. Mas hoje decidi mandar um e-mail enorme, já que vocês disseram que gostam de poder dividir para dias temáticos o aniversário do podcast, que é no mesmo dia do meu aniversário. Uou! Brincadeiras à parte, eu tive ideia de mandar essa coletânea no banho enquanto pensava como ia escrever a história que prometi. Então eu vou colocar em ordem cronológica para ficar mais fácil de entender. Aviso: eu uso palavras de baixo calão para expressar medos e descontentamento. Se não puder usar, peço perdão. Não, não, que isso. O podcast é explícito, fica tranquila. Senta que lá vem a história. Contexto. Minha tataravó, por parte. Eu gosto que. Entendeu? Antes das histórias, tem uma parte escrito contexto, para todo mundo
É
entender aqui.
importante.
Minha tataravó, por parte de mãe, era curandeira, pois era indígena, pega no laço para casar. E por tradição na família Andrade, todos temos um je ne sais pas quoi no sobrenatural. Minha mãe foi criada pela tia, que era mãe de santo, e guiava as giras. Por conta de não poder ficar sozinha, ela ia ao centro e sabia os cantos, pontos de cor. Porém, a tia dela disse: eu tenho a minha religião e vocês sigam a de vocês. Minha mãe tem várias histórias, e um dia a gravo contando as mais assustadoras e mando para vocês. Então, minha mãe foi para a igreja católica e ficou lá por muito tempo, até meus 10 anos. Depois disso, foi para a evangélica, hoje a congregação. Mas ela é legal, juro. Ela fez conosco, eu e minha irmã, a mesma coisa que a tia dela. Siga a religião de vocês. Eu, perdida como sou, da católica, fui para evangélica, da evangélica para congregação e depois nenhuma. Nunca me senti bem por muito tempo em lugar nenhum. Então, eu decidi conhecer um pouco de cada religião para depois encontrar a minha. Hoje, no momento, sou universalista. Esse ponto será importante no futuro. Desculpa, o que é uma pessoa
Pois
universalista?
é, tô jogando no
Eu
Google, na verdade.
tô. Fiquei, não conheço todas as religiões, mas
Eu
quando
acho que
tá, eu era.
eu acho que tá ligado ao espírito. Ah, é uma religião teologicamente liberal que propõe uma busca livre e responsável pela verdade e pelo significado.
Ah, ok, bacana.
Né?
É, quando eu era adolescente, eu também cheguei nesse ponto de vou aprender sobre várias
Sim,
religiões,
aí
mas
todo
aí.
mundo, né, Renata?
É, mas nesse caso não era para encontrar uma religião, era apenas
Só por curiosidade,
curiosidade.
é,
É,
pois é.
exato.
Mas eu também, mas é porque meu pai sempre foi assim também. Aí a gente.
Exato. Desde pequena vejo e sinto coisas. É algo presente. Minha irmã também. Mas ela pediu para não ver, então hoje ela não vê, pois é medrosa. Mas frequenta um centro espírita. Meu pai tem um sexto sentido apuradíssimo que às vezes assusta, fora uns sonhos meio proféticos. E assim a família segue bem doida, bem brasileira. É, isso é bem brasileiro mesmo. Caso 1. Não brinque com o jogo do copo. Já tá aí, gente. Nem preciso mais ler. Vocês já sabem que o resultado aqui. Não brinquem com o jogo do copo. Essa é a história da minha mãe, Maura. Quando minha mãe era mais nova, passava boa parte do tempo brincando na terra do sítio, roubando fruta do sítio do português e também indo na casa das amigas. Uma tarde, essas amigas decidiram jogar o jogo do copo. Minha mãe, que ainda morava com a tia, disse que não participaria, mas que estaria ali observando. Ou seja, estava participando, porque quando uma coisa dessa acontece, você está participando, você está só vendo, você está participando. As amigas chamaram o espírito, conversaram, e ele disse que mataria minha mãe, que não tinha nada a ver com a história. Falei. Minha mãe ficou brava e disse: pode parar com essa brincadeira, não me venha com essa. Voltou para casa e contou para a tia. A tia dela disse que esperava que não acontecesse nada, mas que ia ficar de olho. No meio da noite, minha mãe sonhou que havia uma figura toda negra na porta com uma cara enraivecida. Parecia de sombras e queria entrar para pegar ela. Ia matar, como tinha prometido. Ela acordou do sonho e encontrou a tia dela com alguns ramos de ervas na mão, com a porta da casa aberta e expulsando a energia que ela havia sonhada, fora o sermão de não brincar com o jogo do copo. Não brinquem, gente, sério. Não. Caso 2. Gato preto. Antes de contar essa história, quero deixar bem claro que não compactuo com maus tratos de animais e que adoro gatos pretos. Aqui nesse podcast, todos nós apoiamos os gatos
Por
pretos.
favor, gente. Sim,
E volta e meia, né? A gente fala sobre protejam os gatinhos pretos, em especial, porque, coitadinho, eles são os que mais sofrem preconceito aí.
só dão amor, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer.
Exato. Como mãe de um gato preto, Juliana, vai ser,
Pois é.
entendeu? Quando minha mãe era jovem, ela ia sempre para casa de uma amiga que tinha gatos, e especialmente um preto que não gostava da minha mãe, e sempre ficava sentada na cama encarando ela quando ia visitar essa amiga. O gato era de rua e a amiga dela adorava esse gato. Um dia, o gato arranhou a menina e a machucou. O pai dela ficou muito bravo e esganou o gato e enterrou no quintal. Minha mãe ouviu enterrando o gato e xingando enquanto a amiga chorava, consolou a amiga e voltou para casa. No dia seguinte, ela foi visitar a amiga e o gato estava de volta, muito bem vivo, na porta de casa da amiga. Minha mãe não chegou nem a entrar, foi embora e nunca mais foi na casa da menina por conta do gato. A amiga dela ficou feliz com a volta dele dos mortos, dizendo que agora restavam 6 vidas. A minha mãe não ficou nada feliz. Nossa. Assim.
Pois
O nossa é o pai da menina, no caso, assim, essa história toda. Caso 3. O anjo da guarda. Essa é bem curtinha. Quando eu era mais nova, morávamos em um apartamento. 45 metros quadrados, dividia quarto com a minha irmã e dormia no beliche de cima, por ser a mais velha. No meu beliche, se eu deitasse para baixo, conseguia ver a sala, a ponta do sofá e a TV. Porém, nunca dormia de porta aberta, sempre fechada. Por medo, né? E eu sou assim até hoje. Uma fatídica noite, depois de uma sessão de oração em casa, conversando com a Madi, minha mãe, ela me disse que meu anjo da guarda é bem sério, assim como o do meu pai. Eu disse que o dela e da minha irmã são mulheres e bem mais abertas a aparecerem, porque eu as via com certa frequência, mas nunca diretamente, sempre de canto de olho. Até porque se fosse diretamente, ia dar ruim. Uma noite, eu sonhei que estava em pé na sala de casa, olhando para a porta do meu quarto. Podia ver do meu beliche comigo e minha irmã dormindo e um homem alto de costas e, sobretudo, me olhando dormir. Apesar de saber que era de noite, eu via tudo claro. E a parede amarela da casa brilhava como se estivesse no meio da tarde, quando o sol batia pela janela da varanda. No dia seguinte, lembrei esse sonho, mas não comentei nada. Afinal, também sou sonâmbula. Vai que, né? Então, minha mãe disse que acordou no meio da noite para ir ao banheiro e viu a porta do meu quarto aberta, o que não fazia nunca. E ao olhar para ver se estávamos bem, vi um homem de me olhando de sobretudo. E não se assustou, somente disse: toma conta dela. E sem ele olhar para trás, assinou em forma de sim e depois desapareceu. Depois que ela contou, eu disse do meu sonho. Era provavelmente uma viagem astral. Nossa. Eu pensei, sua mãe,
Bom,
pelo menos, ela sentiu uma energia boa. Ela falou, tipo, toma conta dela, sabe?
pois é, gente, que coisa. Bom, olha só, o meu primeiro e-mail de hoje é da Hannah, ainda que eu estava lendo semana passada. E a primeira história dela se chama Algumas Semanas Depois. Minha cachorra é uma baita medrosa e ela nunca vai fazer xixi no escuro. A gente sempre tem que ir junto. Daí um dia ela começou a latir para o nada na casa do fundo. Achamos estranho, mas a cachorra é doida, então não ligamos muito. Depois ela não ia mais para lá de jeito nenhum. Custava fazer as necessidades dela, até que um dia começou a ficar estranha de noite. Começou a ficar chorando, andando atrás da gente. Estava muito assustada. Sério, era uma coisa muito fora do normal. Parecia que tinham batido nela. Isso nos deixou bem preocupadas. Minha mãe começou a rezar um terço, fazer oração, de São Bento, talvez, não lembro. Aqui tinha uma água benta que ela pegou da igreja faz um tempo atrás. Aí fui rezando e jogando água benta na casa do fundo e aqui em casa. Eu fiquei com a Molly no colo. Depois de um tempo, ela foi ficando mais calma e aí tudo normalizou. Não sentimos mais nada estranho na casa do fundo. Minha mãe disse sentir como se fosse uma presença de uma velha. Nada maligno, mas também não era uma sensação boa. Eu só não gostava muito de ficar lá, mas não sentia essas coisas que minha mãe falava. A próxima se chama Depois de uns meses. Molly dorme na cama comigo. E quando ela quer sair para fazer xixi e eu não acordo, ela costuma chamar a minha mãe. Aí ela vai no quarto, cutuca o pé com o focinho. Quem tem cachorro sabe como é, o focinho gelado encostando. Aí um dia eu fui a primeira a acordar. Levei a Molly pro quintal, depois minha mãe levantou e perguntou se a Molly foi no quarto dela. Aí eu falei que não. Ela arregalou o olho. Meu Deus, eu não me importei porque achei que era ela. Eu estava deitada e cutucou meu pé igual ela faz, aí eu não dei atenção. Depois foi como se eu tivesse levado um tapa no pé. Foi muito forte. Fiquei sem entender e esperei um tempo para levantar. Não tinha como ser a Molly porque ela ficou comigo o tempo todo. A gente ficou com aquele leve cagaço, mas tentou ignorar. Depois de alguns dias, eu estava em um momento entre estar dormindo e estar acordada, e aí eu levantei com um susto com um barulho que eu não soube definir. Podia ser a voz de um homem, ou podia ser eu assustando com o meu ronco. Rinite é foda. Aí eu não dei moral, eu peguei no sono depois. No outro dia, minha mãe veio falar que estava dormindo e acordou no susto com a voz de um homem no ouvido dela. Então, eu contei o que aconteceu comigo. Algumas noites antes disso, ela e minha irmã acordaram de madrugada por conta que o guarda-roupa deu um estalo tão forte que parecia que estava quebrando. Eu falei que era só dilatação térmica, mas ela disse que foi muito alto para ser só isso. Eu gosto da racionalidade, entendeu?
Sim.
Dilatação térmica. Bom, a última história se chama E para Terminar. Uns 2 meses atrás, Molly acordou a gente às 4 da manhã latindo pro nada. Ela estava muito brava e os pelos das costas estavam arrepiados. Todo mundo levantou para ver o que era. Eu disse que tinha um povo na rua gritando, mas ela estava latindo fixamente para a parede, como se fosse por causa do povo. Se fosse por causa do povo da rua, ela deveria ter ido lá, sei lá, latindo na janela ou na porta. Mas ninguém ficou com medo nem nada. A gente só tacou o foda-se e voltou a dormir. Kkkkk. Bom, é isso. Kkkkk. Geralmente ainda acontecem algumas coisas esquisitas aqui e ali. Minha mãe tem umas sensações estranhas, minha cachorra dá umas surtadas, mas nada que abale a gente. Eu agradeço demais pelo podcast de vocês e por abrirem um espaço para os relatos dos ouvintes. É claramente minha parte favorita. Não sei como estão nos próximos episódios, mas eu adoro as histórias de Pablo e pergunto como ele consegue entrar nessa situação. Meu Deus! Kkkk. Um grande abraço em vocês e qualquer dúvida sobre os relatos, podem me perguntar, que eu tento esclarecer. Gente, que coisa!
Eu tenho uma pergunta.
Pergunte.
É para você, Juliana.
Ah, é pra mim? Fala.
É, você investigaria o barulho?
Nunca!
O caso do por que que tá latindo aqui ou por que que tá olhando para lá?
Renata, você me conhece, claro que nunca.
Não, eu só queria confirmar se você realmente ia fazer que nem ela, virar a cabecinha e boa noite a todos.
Pois é, você tenta ignorar, não é?
Muito
É isso.
bom. Tem às vezes que eu tô aqui no computador, né? E aí eu ouço algum barulho, tipo uma caixa caindo. Sério, gente, isso é muito comum na minha vida. E teve um dia que caiu uma caixa em algum lugar. Foi um barulho de algo caindo, sabe? E aí eu fiquei surtado, sei lá, achei que alguém tinha invadido o apartamento porque o Eric tinha saído. Não sei, gente. Comecei, né, a achar que é a minha vez e acabou. Aí eu fui lá no banheiro. E tinha caído a caixa do clareamento dentro dos dentes do Eric.
Ai.
Mas assim, é porque ele deve ter usado, e como ele é muito alto, ela fica numa altura que eu não alcanço, ele deve ter deixado num canto e ela deve ter se desequilibrado e caído.
Faz
Mas
sentido.
o susto que eu tomei, né?
Vai na lua e volta.
Exatamente. Ok. Meu e-mail agora é da Yasmin. Seria demônio ou apenas física? Olá, meninas, tudo bem? Me chamo Yasmin e descobri o podcast de vocês em janeiro deste ano. Então, resolvi ouvir do começo e estou completamente viciada. Yay! Tem algumas questões com sonhos versus realidades, versus mundo sobrenatural, que são bem confusas. Mas essas histórias eu deixo para outros e-mails. O que vim relatar hoje foi uma memória que foi resgatada ouvindo algumas pessoas falando sobre o filme O Exorcismo de Emily Rose.
Sabemos aqui nesse podcast que existem. Engraçado, graças a Deus não aconteceu com a gente, né? Porém, é uma figurinha conhecida já daqui.
Exatamente. Esse podcast já teve relatos aí também sobre o exorcismo de Emily Rose. Bom, como qualquer adolescente em seu último ano do ensino médio, eu e meus amigos estávamos exaustos do colégio. As últimas aulas seriam de uma matéria chata e que ninguém estava precisando de ponto. Bom, como qualquer adolescente em seu último ano do ensino médio, eu e meus amigos estávamos exaustos do colégio. As últimas aulas seriam de uma matéria chata e que ninguém estava precisando de ponto. Então decidimos matá-las e ir para casa de uma das minhas amigas, que irei chamar de Joana. Éramos 10. Chegamos na casa de Joana e resolvemos assistir um filminho. Gênero escolhido: terror. Filme da vez: O Exorcismo de Emily Rose. Motivo: ninguém nunca teve coragem de assistir sozinho antes. Subimos para o quarto de Joana e aí já começou a surgir as bandeirinhas amarelas. Por algum motivo, a TV do quarto dela não estava conectando com a internet. Sinal divino, disse em tom de brincadeira. Mas eu estava falando sério. Adorei. Mas fui
Aquele
completamente ignorada. Mas é sério,
chorando,
gente.
sabe? É a risada com choro ao mesmo tempo.
Ela foi completamente ignorada, como eu disse. A ideia de Joana para resolver foi: vamos assistir no quarto dos meus pais, por que não? E lá vamos nós, 10 adolescentes, invadindo o quarto dos pais de Joana, que estavam viajando a trabalho para assistir um filme de terror. O quarto da mãe de Joana era um pouco menor que o seu, mas conseguimos colocar um colchão no chão. Sentaram cinco na cama e cinco no colchão. Eu estava sentada no chão. E o filme se iniciou. Nos primeiros minutos do filme, nada aconteceu. Mas depois, primeiro foi a energia da casa que caiu do nada. E finalmente eu não era a única que achava que isso poderia ser sinal para ver outro filme. Contudo, ainda não éramos maioria. Então, quando a energia voltou, prosseguimos com o filme. A Joana tem três gatinhos. Dois deles estavam no andar de baixo, mas um deles estava deitado comigo. Quando ele correu para a porta do quarto, encarou a escada, se armou para atacar, deixando o pelo todo arrepiado. Nesse momento, ninguém deu muita atenção por pensar que poderia ser um dos outros gatos subindo. Voltamos a atenção para o filme. Bom, estávamos numa cena de possessão pesada, quando a cama quebra. Tudo bem, tinha cinco pessoas sentadas nela. A probabilidade disso acontecer era grande, mas na hora ninguém pensa no óbvio. Nossos risos eram de duplo desespero. Primeiro, demônios. Segundo, a mãe da Joana. Desculpa, demônios nessa hora não. Eu só ia conseguir pensar, tipo, a mãe da Joana. E eu nem queria estar mais naquela casa, porque, meu Deus do céu, eu não quero ser culpada por isso.
Eu fiquei
Todo
pensando
mundo.
também, coitados dos pais dela, que tem que lidar com a cama quebrada depois.
Exatamente. Todo mundo entrou em crise de riso para tentar disfarçar o medo que todos estavam sentindo. Joana foi desligar o filme, pois agora nossa única preocupação era consertar a merda que fizemos. Porém, a TV travou. Nada acontecia, nem utilizando o controle remoto, nem os botões da própria TV. O único jeito que conseguimos de desligá-la foi tirando da tomada. Tentamos dar um jeito na cama, mas não deu muito certo. Aceitamos nossa derrota e fomos comer pizza do outro lado da rua, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabíamos que eram muitas desgraças estranhas acontecendo ao mesmo tempo, para ser só um acaso da vida. Naquela noite, todos nós tivemos sonhos estranhos, a sensação de cansaço ao acordar. Até pensamos em terminar o filme outro dia, mas desistimos. Vai que a próxima coisa a ser quebrada não fosse uma cama. PS. A mãe de Joana, ao saber que sua. Sério? PS. A mãe de Joana, ao saber que sua cama estava quebrada, ainda nos agradeceu, pois estava louca para trocar e o marido achava desnecessário gastar esse dinheiro à toa. Bom, de nada, tia. Ai, muito bom. Peraí, mais cinco pessoas, assim. Né? Elas deviam estar todos deitados lá na cama. Assim, fica pesado mesmo.
Pois é,
Se a
a
cama não
gente
for, tipo,
espera que fosse
maciça,
peso,
maciça, sabe? Ela
torcendo para ter
realmente.
sido peso, né, Renata?
Mas
Torcendo, ai,
assim, é. O peso de quem, no caso, Juliana?
pois é, das cinco de, né?
Seis, talvez, entendeu?
Ou
Cinco que
sete.
eles sabiam que estava lá.
Pois é.
E se alguém mais se acomodasse, né? Não sabia.
Ai, maravilhoso. Vamos lá. O meu próximo e-mail é da Gabi e se chama Pesadelo de Paralisia. Oi, meninas, me chamo Gabi e acompanho vocês desde agosto de 2020. Foram e estão sendo grande apoio nesse caos da pandemia. Não quero enrolar muito, então vou direto para minha história. Quando eu tinha os 9 anos, fui passar uma noite com a minha família na casa de uma tia minha. Para no dia seguinte, irmos para casa da minha avó. Quando deu a hora de dormir, cada um foi para o seu colchão, barra cama, barra sofá, e acabei dormindo em um colchão de casal na sala de estar com a minha mãe. Adormeci com facilidade, pois naquela época nunca imaginei que a insônia existisse e seria tão presente para mim no meu futuro. Comecei a sonhar que eu era uma boneca, que estava de pé dentro daquelas caixas com plástico transparente na frente. Vou deixar uma foto em anexo para vocês entenderem melhor, caso não consigam imaginar. Mas é uma
Consigo.
embalagem de boneca.
É uma embalagem, exatamente, uma embalagem de
É.
boneca.
Estava na
Nossa, tá.
prateleira de um supermercado lotado, mas parecia uma Black Friday estadunidense. As pessoas corriam de um lado para o outro com muita pressa. Eu ficava olhando aquilo tudo e tentava gritar, bater na caixa por ajuda, mas eu não conseguia me mexer e nenhum som saiu da minha boca. Parecia uma eternidade, me faltava ar e ninguém conseguia ver o meu desespero. Acordei gritando e me mexendo muito no colchão. Minha mãe despertou de um sobressalto e me acalmou, viu que eu estava queimando em febre, me deu um remédio e água para ver se passava. Não lembro como e nem em que momento, mas acabei pegando no sono novamente depois disso. Nunca mais me aconteceu nada parecido. Na verdade, me lembro de muitos poucos sonhos da manhã seguinte e depois de uns dias esqueço tudo. Mas esse me marcou tanto que, mesmo depois de tantos anos, me lembro vividamente e com detalhes da sensação claustrofóbica e desesperadora. É isso, meninas. Espero que tenham gostado. Eu sempre vou achar isso engraçado. É isso, meninas. Espero que tenham gostado. Fiquei muito tempo pensando se aceitariam a minha história por não ter nada de sobrenatural e afins. E depois resolvi mandar. Tomara que seja algo interessante para contarem no podcast. E se puderem, queria saber da opinião de vocês sobre. Amo o jeitinho que vocês contam as histórias de uma maneira mais leve e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Beijos, coraçãozinho. O que que você
Assim,
acha?
ela é assustadora por motivos de.
Demais!
A partir do momento que você se sente desconfortável,
Pois
sabe?
é, não importa se é sonho ou não, sabe? Se você se sente mal e
Exatamente.
você consegue lembrar disso até hoje, pelo amor de Deus, gente, que coisa horrível.
Sim.
Não gosto desse negócio de sonho, não.
Eu nem lembro se eu já comentei aqui, mas eu tinha um sonho recorrente quando eu era criança. Todo ano eu tinha o mesmo sonho. E era estranho. Era sempre, tipo, nas férias de julho, sabe? Por isso que ficou na minha cabeça até hoje, esse sonho. E era, assim, sabe um grande CGI, né? Aquelas quadrados verdes. Só que no caso não era. Não tinha nada verde. Mas só para explicar que existia um tabuleiro de xadrez no meio de um. Do vácuo, do nada, sabe? De uma parede de CGI, assim, sabe? Dizendo. E eu sempre corria. Era assustador, porque por que eu, com 7 anos, eu tinha um sonho desses? Eu não sei, sabe? E eu sempre corria do tabuleiro, no meio desse tabuleiro de xadrez enorme, gigantesco, e vários sacos caíam, sabe? E tentavam me pegar, e enfim. E esse sonho. E era assustador para mim, sabe? Eu sempre acordava. Passava uma energia muito ruim esse sonho. E eu sempre tinha ele, eu ficava com muito medo. Aí, teve uma época que eu parei de sonhar com isso, mas assim, se te deixa desconfortável, se deixa um impacto na sua vida, claro.
É, eu
Eu,
tenho um
sabe, tipo.
lugar que é sempre o mesmo lugar. Nunca vi, nunca fui, não faço ideia.
Assustador,
É
né?
isso, não gosto
Não é
dessas
tipo
coisas.
aquelas situações de. Ah, você tá na escola. Claramente não é a sua escola, mas no seu sonho você sabe que você
Mas
tá na
você
escola.
entende o que que é. É,
É,
não.
mas, tipo, não é isso. Você tem um lugar que você. Sonha aí que. Não,
Pois é.
vamos embora daqui agora.
Oh, tá bom, então.
Não pedi para vir para cá.
Nem um pouco.
O meu último e-mail é pequenininho, que é do Lucas. É meu demônio da paralisia levou um bolo meu. Oi, meninas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Esse e-mail veio trazendo uma experiência com paralisia do sono que foi meio engraçada. Bem. Aconteceu faz umas 2 semanas e eu só lembrei de trazer hoje. Basicamente, eu acordei no meio da noite e eu costumo dormir com aquele tapa-olho que é normalmente usado para viagem. Quando eu abri os olhos e percebi que não conseguia me mexer, eu pensei: porra, tava muito bom meu sono, por que esse demônio do caralho veio me acordar, tio? E eu basicamente virei a cabeça para o lado e voltei a dormir como um príncipe. O e-mail foi curto e talvez um pouco confuso, mas o que vale é a intenção. Adoro o podcast, espero tudo de bom para vocês. Beijo na bochecha de cada uma. É
Eu
isso.
adoro a revolta.
É que eu, não, ninguém vai me acordar aqui,
Comigo,
não.
não.
Entendeu? Tchau.
Ai, gente, eu achei engraçado. Bom, o último e-mail de hoje é da Beatriz e se chama Sustos dos Fantasminos. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Sou eu de novo. Me chamo Beatriz e já mandei os e-mails antes. E dessa vez vim contar um caso que aconteceu comigo há uns 2 meses. Eu estava em um momento meio turbulento, com muitas coisas para resolver, preocupada com trabalho, faculdade, a vida em geral. E sentia minha energia espiritual realmente muito baixa. Foi aí que pedi para o universo e todos os seres de luz me enviarem um sinal de que tudo ia ficar bem. E eles enviaram, sim. Logo depois que pedi, logo mesmo, no dia seguinte, sem brincadeiras, comecei a ser perseguida por gatinhos. Eles estavam em todos os cantos. A gata do vizinho vinha até a minha janela e ficava me encarando. E logo começavam a chegar os amigos dela, chegando a 4 gatos de uma vez parados no telhado embaixo da minha janela, me encarando bem tranquilinhos. Eles se revezavam. Vindo um de cada vez, mas às vezes vinham todos. O gato da moça da rua de trás ficou desaparecido por dias e foi visto dando vários rolezinhos na minha casa, até que foi encontrado e devolvido em segurança para sua casinha. O gato que mora em uma igreja perto de casa se enrolava em mim e pedia carinho sempre que eu ia até lá. Eu sonhava com gatos e os gatos apareciam em todos os cantos que ia. Meu pai até me perguntou se eu estava dando comida para eles, mas eu juro que não. Ele não acreditou em mim. Como vocês sabem, gatos são extremamente espirituais e purificam as nossas energias. Isso durou por cerca de um mês, até que um dia, à noite, eu estava cozinhando meu jantar e dei de cara com um par de olhos brilhantes me encarando pela janela da cozinha. O gatinho estava me olhando fixamente do jardim enquanto eu cozinhava. Levei um susto muito grande, achei que ia infartar de verdade. E depois disso, a frequência diminuiu. Mas esse gato específico da cozinha continua a me visitar. Já tentei pegá-lo para adotar o bichinho de vez e lhe dar uma vida de rei, mas ele não deixou de jeito nenhum. Acho que ele é uma alma livre que está cuidando de mim. Mas não vai deixar eu prender ele, não. Ou simplesmente tem seus próprios donos e gosta de escapar de madrugada, já que nunca vi ele pela rua. Bom, segue foto do stalker mais fofo do mundo que quase matou meu coração e pode ou não ser um espírito guardião. Beijo, meninas. Ai, meu Deus, que lindo, Renata, eu vou te mandar. Peraí que eu gostei. Gente, eu gostei de terminar assim, entendeu? Porque eu acho que é importante. E a foto é
Terminar com a foto de um
maravilhosa.
gatinho. Gente,
Pois é.
maravilhoso. Deixa eu ver.
Olha que
Oi, que
lindo! O melhor é a
fofo!
pose. É tipo, oi? Eu tô aqui te
E
olhando.
parece que no reflexo tem tipo um gatinho, sabe? É que o reflexo que eu me refiro, da luz, tem tipo dois olhinhos, uma boquinha. Ah, fofinho
Pois
também.
é, lindo.
Ah, gente, tudo. Gostei.
Ai, gente, então é isso, né? Olha que bom, Renata, a gente acabou num momento feliz.
É isso. Fiquem bem e até o próximo episódio.
Tchau.
Pô!